Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A variedade de crenças ancestrais torna difícil tirar conclusões simples quando o assunto são as muitas tradições da mitologia africana. Mas há alguns pontos e conceitos que são comuns a todas elas. Por exemplo, o forte senso de unicidade da criação, em que a interligação entre o natural e o sobrenatural, o físico e o espiritual, o visível e o invisível, o vivo e o morto, tem muito mais importância do que as diferenças possivelmente existentes. É mais importante o que une essa mitologia do que aquilo que a separa.
Mitologia, histórias sagradas, a mitologia africana. Sibila, a maioria do povo africano acredita que a mitologia está presente em tudo na natureza, aqui e agora. Como se dá essa relação entre o material e o espiritual?
Verônica, a mitologia e as religiões africanas tendem a ser mais aqui e agora, como você disse, no sentido de que é nesse espaço e nesse tempo que a vida acontece para eles. A relação com vidas passadas e futuras é muito mais recorrente em outras mitologias. Temos a possibilidade de pesquisar e conhecer o passado e o futuro da mitologia africana, mas ela é muito mais consistente no presente. No Brasil, ainda hoje, temos inúmeras representações das matrizes africanas, como se fizéssemos uma releitura atualizada do passado. Vamos, apenas para facilitar o entendimento, colocar a unicidade de criação, o culto à natureza, o espírito de coletividade como elementos comuns aos diversos cultos afro.
Mas se existem esses elementos comuns, por outro lado, o panteão africano é bastante diversificado, não é mesmo, Sibila?
Em algumas tradições africanas, a divindade suprema pode até se retirar desse universo, mas ainda há um panteão de divindades ativas, permanentes e sempre disponíveis para atender orações, oferendas e sacrifícios.
E você pode citar alguns exemplos dessas divindades?
Posso, mas são muitos. Posso lhe dizer que são aproximadamente 1.700 divindades componentes do panteão. Elas são conhecidas como orixás.
Então fale um pouco das divindades orixás.
Verônica, é um pouco mesmo, pois vou precisar de um programa inteiro, talvez dois ou três, para falar apenas dessa riquíssima linhagem de divindades.
Mas vamos, ainda no tempo que resta desse programa de hoje, fazer uma rápida apresentação dos orixás, então.
Essas divindades, orixás, são conhecidas dos iorubás, da atual Nigéria, e fazem parte de uma das religiões mais antigas do mundo. Às vezes também chamadas simplesmente de orixá, em homenagem aos seus deuses.
E a religião orixá tem uma divindade suprema? Como Zeus para os gregos, por exemplo?
Sim, tem semelhanças muito fortes. A divindade suprema é Olodumaré, ou Olorum, que se uniu a Olokun, a deusa do mar, e com ela teve dois filhos, Obatalá e Odudua. O deus supremo Olodumaré mandou seus dois filhos, juntos com uma grande palmeira, para criar o mundo. Mas um deles usou a seiva da palmeira para se embebedar. O outro filho, Odudua, criou então a terra e lhe deu o nome de Ile-Ife, também conhecida como Casa Vasta. Com o passar do tempo, Ile-Ife tornou-se uma cidade importante para os iorubás, sendo até hoje um dos maiores centros universitários da Nigéria.
Então podemos dizer que Olodumaré tornou-se a maior divindade entre os nigerianos?
Sim, isso com certeza. Mas havia outras divindades com igual valor. Por exemplo, Xangô, do panteão Iorubá.
Mas de Xangô falaremos num próximo programa, pois hoje o nosso tempo já se encerrou. Obrigada, Sibila, e fique sempre com a gente aqui pela Rádio USP, ou você também pode nos acompanhar pela internet, pelo site jornal.usp.br. Até a próxima!
Até a próxima, sempre com as vibrações de Olodumaré e de Xangô.
Mitologia, histórias sagradas.